Esta é a nossa sexta mensagem da série O Vivo Redentor. Quero convidá-los à leitura da palavra do Senhor. Na verdade, vamos continuar lendo o capítulo 21 do Evangelho de João. No início do culto, já fizemos a leitura dos versos 1 a 14. E agora, nós faremos a leitura dos versos 15 a 19. Evangelho segundo João, capítulo 21, dos versos 15 a 29. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe na leitura e na meditação da sua santa e bendita palavra. Amém. Pedro é interrogado. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apascenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apascenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. O pastor Ray Studman, já falecido, narra em um dos seus livros a seguinte cena. Um jovem soldado devidamente fardado estaciona o seu jipe no pátio, ao lado do templo. No para-choque do seu carro estava escrito: Se você ama a Jesus, buzine. Ouvem-se várias buzinas. Ele salta do carro e, enquanto caminha para a igreja, para o templo, acena para os seus irmãos. Particularmente, não tenho nada contra essa espontânea manifestação. Na verdade, eu até achei legal, achei diferente. Mas ocorreu-me o seguinte pensamento: será que amar a Jesus limita-se a participar de um buzinaço ou fazer qualquer outro gesto ou coreografia, por mais criativa, engraçada ou inusitada que seja? Eu não sei se você já parou alguma vez para pensar ou para refletir sobre até que ponto você ama a Jesus. Mas é exatamente essa a grande questão, a grande pergunta que o texto que nós acabamos de ler nos propõe, nos desafia a responder. E se você se entende como alguém que crê em Jesus, você não pode se esquivar de encará-la nem de respondê-la. Você pode até tentar adiar, procrastinar, mas em algum momento você terá que fazê-lo. Foi o que aconteceu com Pedro. O Senhor Jesus lhe fez uma única pergunta. Só que ele a repetiu por 3 vezes. E essa repetição, sem dúvida nenhuma, teve um propósito terapêutico na vida do Pedro. Na medida em que essa repetição anulou cada uma das 3 covardes negações de Pedro. Os evangelhos registram esse momento muito triste na vida do apóstolo Pedro. Mas graças a Deus, irmãos, o mesmo Novo Testamento, que não silenciou sobre o seu vergonhoso fracasso, também não silenciou acerca de sua completa cura e completa restauração. E sabe o que me impressiona neste relato? É como Jesus escolheu cuidadosamente o cenário para encontrar-se com Pedro e assim restaurá-lo. Ele poderia tê-lo feito em Jerusalém, mas ele preferiu a Galiléia, junto ao mar da Galiléia, também conhecido como Mar de Tiberíades. E por quê? Porque foi ali onde tudo começou. Foi ali que 3 anos antes, Jesus havia chamado a Pedro para segui-lo e para fazer de Pedro um pescador de homens. E depois do café da manhã, na praia, conforme lemos aqui no relato, Jesus então tomou Pedro à parte e perguntou-lhe: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Isto é, você me ama mais do que os outros discípulos me amam? É interessante nós pensarmos nessa pergunta comparativa de Jesus. Por que ele a fez? Porque Pedro, anteriormente, havia sido tremendamente pretensioso, orgulhoso e muito autoconfiante ao afirmar que, ainda que todos o abandonassem a Jesus, ele, contudo, nunca o faria. Ele seria a única exceção. Eu vou recordar esse episódio com essas 2 frases de Pedro, conforme Mateus registrou no capítulo 26, versos 33 e 35. Escute. São 2 ainda aqui de Pedro. O primeiro foi esse aqui. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. E o verso 35, disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E os discípulos também disseram o mesmo. Essas foram as palavras de Pedro. E Jesus, por isso, pergunta: Pedro, você me ama mais do que estes outros? Qual foi a resposta de Pedro? Antes de considerarmos a sua resposta, eu gostaria de lembrar o seguinte, meu irmão, minha irmã. Eu e você, nós também falhamos. Nós também negamos a Cristo. Nós também nos acovardamos e escondemos as nossas convicções nos meios, nos lugares em que Cristo é rejeitado. Nós também nos lembramos de Jesus nos domingos, mas durante a semana vivemos como se não conhecêssemos esse homem. Foi essa frase que Pedro disse àquela criada: não conheço esse homem. Nós também o seguimos de longe. Porque Pedro também, depois da negação, tentou compensar a sua falha seguindo Jesus de longe. Nós também o seguimos de longe, procurando manter uma distância suficiente para não nos comprometermos tanto e para não corrermos o risco de sermos identificados. Eu sei que é muito fácil, às vezes, a gente parar e pensar no Pedro e falar assim, nossa, que grande papelão o Pedro fez. Como ele pisou feio na bola. Mas, muitas vezes, nós nos esquecemos de que, em situações bem menos graves, nós nos silenciamos, nós também negamos a Cristo. Podemos ter esperança? Podemos começar outra vez? Podemos retomar a nossa caminhada com Jesus? Sim, irmãos, podemos. Assim como Jesus não desistiu de Pedro e foi ao seu encontro, Ele também não desiste de nós, Ele não desiste de mim, Ele não desiste de você, e Ele também vem ao nosso encontro para, por meio do seu Espírito e da sua palavra, oferecer-nos a sua graça que nos transforma e nos restaura. Louvado seja o Senhor por isto. Mas qual foi a resposta de Pedro? Pedro também, por 3 vezes, teve basicamente a mesma resposta. Ou deu a mesma resposta. E elas revelam, sem dúvida nenhuma, um Pedro mais comedido. Um Pedro mais reflexivo, mais cuidadoso. Um Pedro que está aprendendo a baixar a bola. A não se apoiar tanto em si, mas a depender mais de Cristo. Bastante diferente daquele Pedro impulsivo, que queria impressionar Jesus, bradando votos de fidelidade e de coragem. Sim, irmãos, às duras penas, Pedro finalmente se convenceu de que Jesus o conhecia muito melhor do que ele próprio. E convenhamos, não é fácil responder quando quem pergunta é alguém que nos conhece completamente. E Jesus Cristo conhecia Pedro completamente. Mas não apenas Pedro, ele conhece a mim completamente e a você completamente. Então, como você, como eu, se confrontado por Jesus, responderia à pergunta que ele fez? Você me ama? É por isso que Pedro vai responder 3 vezes. Senhor, tu sabes. Senhor, tu conheces as minhas faltas de ontem, as minhas fraquezas de hoje e as minhas tentações de amanhã. Mas tu sabes que eu te amo. Senhor, tu sabes que eu sou covarde. Tu sabes que eu sou inconsistente, prepotente, autossuficiente, orgulhoso. Mas tu sabes que eu te amo. Só na terceira vez é que houve uma pequena diferença. O texto bíblico vai dizer que Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez. E, na verdade, Pedro, então, vai apelar à onisciência de Jesus. E Pedro vai responder, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Tu conheces as minhas disposições mais íntimas. Tu lês os meus pensamentos e também os meus sentimentos. Tu esquadrinhas as minhas motivações e as minhas intenções. Tu sabes que meu amor não é perfeito, que o meu amor é fraco, que o meu amor é limitado. Porém, mesmo sabendo de tudo isso, tu sabes que eu te amo. Queria dizer a você que você não deve ter vergonha de responder, de verbalizar o seu amor a Jesus, mesmo que você tenha fracassado e esteja triste por isso. Nós já vimos, então, na nossa meditação, a tríplice pergunta de Jesus, a tríplice resposta de Pedro, e caminhando para a conclusão da nossa reflexão desta noite, nós veremos a tríplice manifestação do amor. Sim, queridos, depois de ter confessado e declarado o seu amor a Jesus, Pedro vai ser desafiado pelo próprio Cristo a manifestar e a expressar este amor. Ah, e não vai ser através de um buzinaço. Não vai ser através de uma coreografia. Não será através de um gesto. Mas será através de um ministério, de um serviço. Por 3 vezes o Senhor Jesus dirá a Pedro: cuida do meu rebanho, pastoreia as minhas ovelhas, pastoreia os meus, apacente os meus cordeirinhos. Sim, Pedro estava sendo incumbido ao pastorado. Ele que numa primeira vez tinha sido chamado para ser pescador de homens. Agora, Jesus estava lhe dando o cajado de pastor para cuidar do seu rebanho, para cuidar da sua igreja, para cuidar dos seus, das ovelhas e dos cordeiros de Jesus. Sim, Jesus confia a Pedro aquilo que ele tem de mais precioso. É Paulo que vai dizer que Jesus morreu pela sua igreja. A igreja pertence a Jesus. O rebanho não pertence a Pedro. Por isso Jesus é enfático. Pedro, são as minhas ovelhas. Pedro, são os meus cordeiros. Foi por eles que eu morri. Foi por eles que eu entreguei a minha vida. Foi por eles que eu verti o meu sangue. E eu os comprei pelo preço de sangue. Eles me pertencem. Seria uma tarefa fácil? Com certeza não. Não. Isso implicaria em dedicação, em entrega, em até martírio. Porque aqui no final, nós sabemos aonde aquele ministério conduziria Pedro. Ao martírio. Aí sim, finalmente, Pedro cumpriria aquela palavra que ele tinha dito antes, até mesmo da morte de Cristo: por ti eu darei a minha vida. É aqui que nós encontramos a paixão de Pedro. Quando por Cristo, então, ele até mesmo experimentaria o martírio. Sim, irmãos, cuidar do rebanho não é uma tarefa fácil. Ah, Pedro já tinha sido uma ovelha de Jesus e continuaria a sê-lo. E Pedro devia pensar: eu não fui uma ovelha fácil para Jesus e nem tenho sido. E é verdade. Ovelhas não são fáceis. Ah, é complicado. Eu sou um pastor que também sou uma ovelha e sei que Jesus Cristo tem que ter muita paciência comigo, porque eu sou birrento. Eu me rebelo. Eu também, muitas vezes, não quero seguir a orientação e a direção do bom pastor. Ah, não seria uma tarefa fácil. Mas Pedro desempenhou com excelência o seu ministério pastoral. E como nós podemos saber disto? Porque lá, no final do Novo Testamento, Pedro escreveu 2 cartas. E na sua primeira carta, no capítulo 5, versos 2 e 3, ele vai falar aos presbíteros, aos pastores, como estes devem cuidar do rebanho. Ele vai dizer o seguinte: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Que palavra! Pedro foi um excelente pastor. E ele desafiou depois outros a sê-lo também. Mas talvez você esteja perguntando: bom pastor, então quer dizer que o Pedro manifestou o seu amor a Jesus exercendo o ministério pastoral, mas eu não tenho um chamado para o ministério pastoral. Então, como eu posso manifestar o meu amor a Cristo? Deixa eu te falar uma coisa. O nosso amor a Jesus nunca está desvinculado do amor e do serviço ao irmão, ao próximo. Há vários modos, há várias maneiras de nós evidenciarmos e manifestarmos o nosso amor a Jesus. E essa semana, conversando com o diácono da nossa igreja, falando a respeito de uma ação de um casal que, de modo voluntário, começou a fazer marmitas e começou a distribuir entre as pessoas carentes. E depois nós conversávamos sobre esta ação desse casal e esse diácono, então, me falou assim: pastor, há tantos modos de servir a Jesus, há tantos modos de manifestarmos o nosso amor a Ele. E eu disse: eu concordo com você. Porque o nosso amor a Jesus nunca está desvinculado do amor ao próximo. Nós conhecemos muito bem João 3,16, não é verdade? Podemos citá-lo de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas eu quero perguntar a você, você conhece 1 João 3,16? Você conhece esse texto? De cor? Deixe-me lê-lo para você. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos nós dar nossa vida pelos irmãos. Como é que é? Cristo deu a sua vida por nós. Ah, isso é maravilhoso! Mas espera lá, João continua. E devemos dar nossa vida pelos irmãos. E a pergunta que nós podemos fazer é: e quando é que nós damos a vida pelos irmãos? O próprio João, na sua primeira carta, continua a responder: ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? E aí ele conclui de um modo irretocável: filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Não é preciso acrescentar mais nada. Quero concluir a minha reflexão. Hoje, eu e você somos desafiados a confessar, a declarar e a manifestar o nosso amor a Jesus. A mesma pergunta que Jesus fez a Pedro, ele está fazendo a mim. José Roberto, você me ama? Como discípulo de Jesus, eu devo responder essa pergunta. Mas nós não podemos nos esquecer que é o próprio Jesus que vem ao nosso encontro para nos dizer, para nos lembrar que eu e você somos muito, muito amados por Ele. Sim, é isso que eu queria lembrá-lo. Eu devo responder se eu amo a Jesus, mas eu tenho que também trazer ao meu coração e à minha memória o quanto eu sou amado por Ele. Foi isso que Jesus procurou fazer com Pedro. Antes de perguntar a Pedro se Pedro o amava, o tempo todo Jesus está manifestando, evidenciando o seu amor por Pedro, em cada detalhe daquele relato e daquela narrativa. É Jesus quem tomou a iniciativa de ir ao encontro de Pedro. Porque este é o verdadeiro evangelho. O meu amor a Jesus é decorrência do amor dele por mim. Afinal, como diz o próprio apóstolo João, nós só podemos amá-lo porque ele nos amou primeiro. Então, meu querido irmão e irmã, que você nesta noite se lembre o quanto você é amado por Jesus, ao ponto dele entregar a vida dele por você. Esta é a maior verdade que deve estar no nosso coração, o quanto nós somos amados por Jesus. Que Deus te abençoe e que você também possa hoje responder também a Ele o quanto você o ama. E evidenciar isso no dia a dia, servindo ao próximo, servindo ao seu irmão. Que Deus te abençoe. Amém.